You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bom, como a gente falou no início do programa, os sindicatos de New South Wales, de Nova Gales do Sul, publicaram uma pesquisa com mais de 5 mil estudantes internacionais na Austrália, mais de 1.000 deles estudantes brasileiros. A pesquisa com os brasileiros foi facilitada pela organização Brazilian Aid, de Sydney, que divulgou a pesquisa e agora apresenta as respostas dos brasileiros que participaram dela. A gente conversa então com a Gabi Valverde, da Brazilian Aid. Oi, Gabi, tudo bem?
Tudo bem, Lu, e você?
Então, Gabi, algumas das respostas mostram números assustadores e o impacto devastador da pandemia do coronavírus nos estudantes brasileiros na Austrália. Entre os principais dados, por exemplo, 60% dos brasileiros entrevistados disseram que perderam emprego. Quase 26% tiveram suas horas de trabalho reduzidas e 6% disseram que seu local de trabalho apresenta riscos à sua saúde. Você, dentro da Brazilian Aid, ouviu relatos semelhantes a esses que comprovam esses números?
Sim, a gente criou um projeto todo baseado nisso também. A gente recebeu, assim, muito pedido de ajuda. A gente tem mais de 400 agora pessoas que entraram em contato com a gente pedindo ajuda, tanto para a questão trabalhista, de procura de emprego, quanto para essa questão de alimentação também. E a gente, quando faz essa entrega das comidas e tal, a gente sempre conversa com as pessoas, né? Sempre tem esse acolhimento e a gente recebe, sim, muitos relatos sobre isso, tanto de pessoas que perderam o emprego completamente, quanto as pessoas que começaram a se sentir dessa questão de falta de segurança por causa da exposição ao vírus, né? De pessoas que estavam trabalhando na linha de frente, quanto também pessoas que receberam propostas de emprego completamente indignas e, inclusive, ilegais.
Sim, inclusive nós reportamos uma dessas estudantes, a Renata Tavares, que falou que ofereceram para ela um valor por hora que é menor que o salário mínimo previsto na Austrália. A pesquisa também revelou o impacto na moradia dos estudantes, né? Muitos estudantes disseram, 23% disseram não ter condições de pagar o aluguel e acreditam que vão ser despejados, e 26% estão dividindo quarto para reduzir os gastos, o que é natural entre os estudantes brasileiros na Austrália, né?
Inclusive, porque isso se tornou um problema muito grande por causa do vírus também, né? A gente teve relato de pessoas que foram expostas ao vírus e que voltaram para casa para se isolar, mas dividem o quarto com 5 pessoas. E a casa está dividindo com 10 pessoas. Então, isso com certeza foi uma dificuldade encontrada pelos estudantes internacionais. E essa questão da instabilidade financeira também se tornou mais difícil para eles conseguirem novos contratos de moradia, né? A gente teve relatos de pessoas que tiveram os aluguéis aumentados durante a pandemia e que, portanto, precisavam continuar procurando outros locais porque se tornou inviável deles morarem naquele local, mas que não conseguiam passar da entrevista inicial por causa do visto.
E você tem relatos ou informação que os estudantes tentaram negociar com os donos do imóvel um desconto no aluguel ou um pagamento mais espaçado do aluguel?
Sim, essa questão foi uma medida muito instável que o governo colocou, né? Porque colocar a decisão de como a negociação vai ser feita sem nenhum parâmetro é completamente inviável, né? A gente entrou em contato com o Redfern Legal Center, que é um centro legal aqui em Sydney, e eles criaram serviços específicos para ajudar estudantes internacionais a negociarem mais efetivamente com os donos das casas, porque realmente viram que isso estava se tornando completamente inviável, né? Porque, na melhor das hipóteses, o que você estava conseguindo negociar é que o valor seria transferido para uma data mais adiante, né? Mas isso só vai aumentar os custos de vida dos estudantes internacionais em alguns meses.
Sem dúvida, os estudantes já partem de uma posição de vulnerabilidade. Colocar eles para negociar um a um, caso a caso, com o dono do imóvel, realmente prejudica, né, o estudante, e é difícil mesmo a situação. Que interessante que vocês estão prestando atenção nessa situação. E só para a gente, um último comentário seu sobre a pesquisa, 30% dos estudantes brasileiros disseram que estavam pulando refeições para economizar. Né? E 23% dos estudantes brasileiros com visto de pós-graduação também estão pulando refeições para economizar. Você, dentro da Brazilian Aid, você está auxiliando e levando comida para os estudantes em dificuldades aí em Nova Gales do Sul.
Isso. A gente trabalha não exclusivamente com brasileiros, né? A gente também auxilia outros imigrantes, inclusive australianos. Mas, na maioria, imigrantes brasileiros em visto de estudante ou de pós-graduação. A gente viu essa necessidade de criar esse projeto específico de entrega de comidas, e a gente, conversando com as nossas organizações parceiras, que chama AdRoid e Our Big Kitchen, eles também comunicaram que tiveram que aumentar exponencialmente o trabalho deles para conseguir dar conta da demanda, e que é majoritariamente composta de imigrantes e estudantes internacionais. A gente tem entregado essas comidas semanalmente e realmente tem visto essa necessidade muito grande, inclusive de famílias com crianças pequenas que estão precisando depender e que dependeram dessa nossa ajuda para conseguir manter a comida na mesa.
E... Gabi, é difícil, é uma pergunta um pouco difícil, mas você acredita que a situação vai piorar ou vai melhorar agora que as restrições estão sendo levantadas, que as pessoas estão voltando ao trabalho? Qual que é a tua previsão, assim, do futuro, vendo essas pessoas aí todo dia, né?
Eu acho que ainda tem muito chão pela frente. Como a gente está vendo em Melbourne, existe ainda muita instabilidade. A gente não sabe se o lockdown vai voltar aqui em Sydney também. A gente ainda não tem uma cura para esse vírus, né? Então não se tem a estabilidade ainda no mercado de trabalho também, né? A gente viu um declínio de vagas sendo publicadas em 72%. E agora aumentou 63% desde março, mas ainda está abaixo, né? E o que a gente tem visto é justamente isso. Os trabalhos estão voltando, mas os empregadores estão usando a pandemia como desculpa para explorar os trabalhadores, né? Então, as propostas de emprego que estão surgindo, especialmente das propostas de emprego que são voltadas para imigrantes e estudantes internacionais, são bastante abusivas. Então, apesar das pessoas estarem voltando a ter shifts, voltando a ter trabalho, o salário não cobre todas as despesas, né? Porque o salário é muito baixo. Então, eu acredito que a gente ainda tem bastante caminho para percorrer, mas vamos seguindo fazendo nosso trabalho, seguindo com as nossas parcerias e tentando ajudar no que a gente pode a nossa comunidade.
E, Gabi, com relação à saúde mental dos imigrantes brasileiros, a Brazilian Aid trabalha também, atua também nessa área?
A gente não tem um projeto nosso, mas a gente está referindo todo mundo para o BRCA, que eles criaram um projeto específico chamado BRCA Mind. A gente tem o link no nosso site e tudo, que eles estão promovendo auxílio de saúde mental gratuito e inclusive em português para ajudar as pessoas que não têm o inglês suficiente para fazer terapia em inglês.
Perfeito. E qual que é a sua dica para os estudantes que estão nos ouvindo e que estão passando por alguns desses problemas, ou todos esses problemas, problemas financeiros, emocionais, pessoais?
Eu acho que em todos os estados a gente tem serviços disponíveis para nos ajudar. A nossa comunidade está muito unida nesse sentido. Eu vejo muitas iniciativas sendo tomadas para a gente conseguir se ajudar e manter todo mundo com a cabeça acima da água, né? E se você está aqui em Sydney, na região de Sydney, só entre em contato com a gente, tem um formulário online que você preenche. Você não precisa especificar qual a sua situação financeira, a gente só precisa saber se você precisa ou não. e você vai entrar na nossa lista para conseguir começar a receber semanalmente essa ajuda.
E qual que é o contato do Brazilian Aid?
Então, a nossa mídia social, tanto no Facebook quanto no Instagram, é Brazilian Aid. E o nosso site é brazilianaid.com.au. E lá você tem todas as informações sobre todas as referências e diferentes serviços que estão disponíveis, especialmente aqui em New South Wales, mas também como achar ajuda nos outros estados. Se você mandar uma mensagem para a gente, eu sempre vou ajudar também a encontrar serviços relevantes em outros estados que podem te ajudar em qualquer sentido que você precisa de ajuda nesse sentido.
E o Brazilian Aid é formado por... São todos voluntários? Vocês são todos voluntários?
Sim, é uma organização 100% voluntária e bastante trabalho, inclusive. A gente surgiu em novembro do ano passado e a gente seguiu trabalhando ferozmente pela nossa comunidade desde então. Agora a nossa equipe está mais robusta, todo dia a gente recebe mais pedidos para se tornar voluntários e tal, então agora a gente está conseguindo ter um trabalho mais tranquilo, mas realmente a gente é um trabalho 100% voluntário, inclusive somos uma organização sem fins lucrativos registradas em New South Wales, e a gente tem link para doação, então se você tem condição e você quer ajudar, apoiar a comunidade, essa é uma maneira bacana de fazer também.
E você acredita que o modelo que vocês implementaram, o modelo do Brazilian Aid, poderia ser implementado ou copiado em outros estados da Austrália?
Eu acredito que sim. A gente já teve pessoas entrando em contato e a gente está planejando dos próximos passos de como a gente criaria chapters, não sei como é que falar em português, criar novos grupos em outros estados para fazer esse apoio replicado.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.